Alô, Ricardo Gordo, boa noite.
Boa noite, Elton. Boa noite, Nascimento, repórter número 1 da Bahia, Indira Almeida. Boa noite, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Além do boa noite, o Teteus, o homem que comanda a mesa com 1.900 canais.
Tá certo. Matheus, além de ser muito competente, é muito interessante. Você que pode acompanhar o programa aí pela internet, você pode ver e ouvir o programa, que o Matheus é extremamente performático, né? Ele tem umas performances assim na mesa, bem interessantes.
Bem interessantes. Bem interessantes.
Ele chega a dançar, né, Elton?
É, exatamente, é isso mesmo. Agora são 6:06, está entrando no A Conquista de Todos, você pode participar pelo 3422-1077. Esse é o número para você fazer chamadas e é o número também para você enviar suas mensagens pelo WhatsApp. Pode participar ao vivo aqui. E a gente vai abrir o nosso programa de hoje com uma entrevista com o Saulo Bruno, que é empresário, e com o Bruno Sondrene, ele é advogado, e esses dois, eles estão capitaneando alguns setores do comércio de Vitória da Conquista que pedem a reabertura das empresas. O Ricardo Gordo conversou com os dois na tarde de hoje. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Brasil FM. Estamos aqui com Saulo Bruno e Bruno Sondrene, eles que são do movimento aí, encampado pelos lojistas, pelos comerciantes, em relação à abertura do comércio de Vitória da Conquista. Primeiramente, vamos falar com o Saulo. Saulo, boa tarde, seja bem-vindo à Brasil FM.
Boa tarde, Ricardo, e a todos os ouvintes aí da Brasil FM. Estamos aí nessa luta para a reabertura do comércio, para que a gente não sofra uma segunda.
Olá, meus irmãos, né? De Cadoche, Graça e Paz.
Saulo, foram 12 decretos. Um de uma semana e esse renovado domingo por mais uma semana. Alguém da categoria de vocês, no caso é a CDL, que é o comércio, já sentou com o prefeito, conversou, passou alguma proposta para ele, ou como é que está esse movimento de vocês?
A gente vai ter uma reunião para tentar tomar medidas para a reabertura, claro, com os devidos cuidados. A gente tem algumas propostas para poder ter viabilidade na reabertura do comércio. A gente não está desdenhando, né, como eu sempre falo, sobre as questões da doença. A gente está pensando de uma forma, abrir o comércio de uma forma saudável, né, uma forma que seja inteligente. Então, não é uma coisa desordenada, né?
Saulo, você já tem informações de demissões em lojas do comércio de Vitória da Conquista?
Veja bem, Ricardo, a gente está com um estudo aí de pelo menos 3 mil demissões até a próxima segunda-feira.
3 mil
demissões até a próxima segunda-feira, se nada for feito. Já ocorreram demissões, viu? Não se engane não, a Conquista hoje já demitiu pelo menos um terço disso aí. Porque ainda não está sendo divulgado, cada empresa está demitindo o que pode. Mas se perdurar muito, vai ser 3 mil demissões. Em média, daí pode subir muito mais, porque ainda tem gente que está tentando se resguardar, não que o empresário queira. Ressaltando isso, o empresário está brigando, é para evitar isso aí. Você imagina você ir numa cidade do tamanho de Conquista, jogar 3 mil funcionários na rua, e aí esses 3 mil mantém mais, em média, cada um 3 a 4 pessoas dentro de suas famílias. Você está botando 10 mil pessoas aí, ou 8 mil pessoas, ao léu, que não vai ter nada, não vai ter condições, e até mesmo os empresários vão demitir por falta de ter dinheiro para pagar. E se não tem dinheiro para pagar salário, você acha que vai ter dinheiro para poder pagar os encargos? Não vai, por hora não vai. E vai ir fora a falência de diversas empresas aí que vocês conheciam há vários anos, que já começam a fechar. Vocês, quando é porque já fecharam, vocês não sabem que está tudo fechado. Quando reabrir, as que não reabrirem, vocês vão saber, foi por causa dessa crise, entendeu? E todo mundo trabalha lá, vai estar em casa.
Falamos com o Saulo, agora vamos falar com o advogado Bruno Sondrene. Bruno, 2 decretos. Este vale até a próxima segunda-feira. Juridicamente, caso haja um consenso, esse comércio poderia abrir amanhã, um exemplo, amanhã, e revogasse esse decreto?
Boa tarde, Ricardo. Não, de forma alguma. O comércio só poderá abrir se for revogado o decreto para depois abrir na loja. Anterior ao decreto, jamais.
Abre supermercado, abre farmácia, agora loja de autopeças, dentre outras. E por que não abrir o comércio? O perigo não é o mesmo em relação à loja a outra?
Então, Ricardo, o nosso entendimento é exatamente nesse sentido, né? Se deixaram abrir determinadas comércios que se diziam aí até então essenciais. E a gente não está aqui querendo, né, de forma alguma, que esses comércios fechem, não. Mas está pedindo uma equiparação, porque a gente entende dessa forma. aquela abertura daqueles comércios vai gerar ali, se houver, né, se digamos assim, a desculpa for, né, a não abertura para não propagação, esses comércios abertos, ele tem a possibilidade da mesma propagação. Ela pode atrasar um pouco, mas ela vai propagar. E a intenção é não propagar.
Vocês, organizados, vocês podem criar alguma coisa na parte jurídica, alguma coisa, uma liminar que desse vocês a liberdade de abrir o comércio através de uma ação, alguma coisa?
Olha só, tudo que a gente está entendendo que tudo que está sendo tomado, as medidas, ela tem um embasamento, né? As medidas, inclusive, que a prefeitura vem tomando, vem muito bem embasada de forma jurídica, pontuadas com recomendações dos mais altos órgãos, né? Recomendando o fechamento, né? Que o prefeito tome contenções para não expansão. Né? Mas o prefeito, dentre todas, ele resolveu, como várias outras cidades, realmente fechar. Né? E o fechamento, ele tem embasamento legal para isso. E o que a gente vem buscando é que, do mesma forma que ele tem embasamento legal para manter fechado, ele também tem e pode e deve verificar uma razoabilidade em cima disso, para que ele possa flexibilizar, né, as aberturas, porque essas aberturas elas vão ter que acontecer hora ou outra.
Muitas pessoas dizem, abre o comércio, mas o povo não vai para a rua. O que você acha disso?
Eu acho que a gente precisa esperar para ver. Né?
Olha só, Ricardo, para você ter uma noção, sobre abrir o comércio e não ir para a rua, a gente tem algumas medidas. A gente não está falando para todo mundo abrir o comércio, não. Quem quiser vai abrir.
Exatamente.
E tem algumas propostas para a gente aí, até de revezamento de quadro de funcionários, de a gente evitar de várias classes de funcionários não estar indo trabalhar, as de risco todas vão ser evitadas. Várias e várias medidas a gente está tomando para precaução. Mas, é o que eu falei, o comércio vai estar normal, gente? Não vai estar. Entendeu? A gente está pensando em abrir um comércio com pouco fluxo.
Para pagar as contas.
Para pagar as contas, entendeu? Para a cidade não, na verdade, travar. O comércio, a gente está falando, vai abrir, vai ter multidão que nem era normalmente. A gente está saindo de uma outra crise econômica, a gente entrou em outra. Ninguém vai ter nem dinheiro, nem condições para estar dando fluxo no centro. O fluxo que tem hoje no centro vai ter um comércio aberto, porque ninguém vai estar comprando absurdamente, porque todo mundo sabe que está em tempo de recessão. A gente está só querendo ali o dia a dia, porque está sendo uma injustiça o empresário, o comerciante e os colaboradores arcar com a crise inteira, porque a gente tem que financiar todo o setor imobiliário, né? A gente tem que financiar todos os setores sem estar entrando dinheiro em caixa. Entendeu? A gente financia também a prefeitura, porque paga os impostos, e financia o governo, porque paga os impostos, e financia tudo, mas sem renda, não tem lógica. Hoje já o empresário já vem com uma corda no pescoço, ele já trabalha 29 dias para pagar suas contas, um ou dois dias sobe dinheiro para ele. É assim que funciona. A maioria, né? A grande maioria, não todos. E lembrando que a gente está aqui para defender essa causa da reabertura para um bem maior. A gente não está pensando, porque não é algo. Tem duas crises, gente. A gente sabe, a gente tem consciência que tem a crise do corona, a gente está consciente, a gente não é. Ninguém aqui é desinformado para estar passando por cima disso, né? De uma coisa que todo mundo sabe que está acontecendo. A gente está tentando dar soluções para uma outra crise, né? O que cabe a gente. A crise da saúde, a saúde vai dar soluções, a gente vai dar as nossas soluções para a crise não vir um outro tipo de calamidade pública e anarquia e vários outros tipos aí que pode vir, como já aumentou os arrombamentos, isso é uma informação importante, né? Quase 400% já aumentou os arrombamentos de Vitória Conquista, assassinatos, e aí, meu amigo, vai chegar em todo mundo. Como o vírus chega, isso chega em todo mundo. Atinge primeiro as classes mais baixas e vai subindo. Todo mundo vai ser atingido com esse tipo de situação, gente. Já imaginou se o seu entregador, igual eu falei, já imaginou se o seu entregador que entrega comida em sua casa, ele ficar com medo de ser assaltado? Ele não vai te entregar, você não vai ter comida para comer. Você vai criar o quê? Uma crise absurda de pânico e povo dentro de casa sem ter o que comer, o que beber, não vai ter nem internet para se comunicar, não vai ter, talvez, fornecimento de luz permaneça. Você não vai ter nada, entendeu? Se você travar e travar mesmo a economia e virar um pânico, o pessoal na rua com uma anarquia grande, nem a polícia segura, né? A gente sabe que nem a polícia segura. A gente tem que ter outras medidas. Uma das medidas é o emprego para a população ter como se sustentar, entendeu?
Uma pergunta para um de vocês dois, acho que Bruno. Há 10 dias atrás o prefeito disse que ouviria o comércio, que a voz em relação ao decreto seria do comerciário. Naquela oportunidade, uma enquete, 56% a favor que fechasse o comércio, 44% contra, na primeira enquete. Na segunda, antes dele fazer o novo decreto, 54% a favor que reabrisse o comércio e 46 contra. Venceu que abrisse o comércio. E por que dessa decisão de manter o comércio aberto, sendo que a enquete dava a questão favorável que abrisse o comércio?
Primeiro, Ricardo, é bom a gente pontuar que essa enquete, né, não é de reconhecimento dos nossos assistidos hoje, né, das pessoas que nós representamos, que é um número expressivo, né, pouco mais de 1.500 pessoas, empresários, né, até o momento a gente vem representando, e eles não reconhecem essa enquete, no sentido de alguns não terem recebido, né, o comunicado, alguns de não terem visto esse comunicado. Então, primeiro, é muito importante a gente tomar partido no sentido de, tá, essa enquete foi quantas pessoas, quantos comerciantes votaram, num total de quantos? Né? É importante para saber se essa votação ela teve expressividade para representar de fato os comerciantes, porque, como eu digo, eu acho que numa situação dessa aqui, para isso tomar como referência uma votação dessa aqui é um tanto quanto perigosa. Né? Parece que você está atribuindo uma responsabilidade a um grupo de pessoas que também não os cabe, né, decidir nesse momento. Tem que ser feito muito bem pensado, né, essa questão de que se abre, se não, por meio de uma enquete. Né, uma enquete que não estou aqui levantando levantando qualquer tipo de, mas assim, a gente não tem conhecimento. Já pensou se me diga 54% representa quantos? 20? 30? 50? Não se sabe. Será que representa mesmo de fato a vontade dos comerciários? Então eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser visto, né, para o prefeito então embasar uma decisão. E aquilo que você falou nos traz também essa estranheza, já que a primeira, né, foi disso, e a segunda foi contrária, por que que não seguiu? Né, isto também, nós nos questionamos essa pergunta também. Né? Então a gente entende que foi, na verdade, uma forma de atribuir, ó, estou fechando em razão de... Mas quando era para abrir, não houve essa mesma essa referência para abrir, né? Se manteve fechado. Então fica também essa dúvida da gente.
Bruno, muito obrigado por nos receber aqui.
Obrigado,
Saulo. Estamos sempre a Brasil FM está à disposição de vocês. Agradeço. Estamos ouvindo você aqui. Vamos procurar o Executivo Municipal.
Sim, ótimo.
Se eles quiserem falar com a gente também, porque aqui é democracia.
Ótimo, tem que ter dois lados. Só para encerrar uma coisa que eu não pontuei. Gente, a gente também tem que estar pensando que o comércio não vai ficar fechado só até segunda se não houver algumas medidas, não. O comércio a gente está prevendo 3 a 4 meses, gente. Sabe o que é 3 a 4 meses? Todo o comércio fechado, até tudo isso se resolver, se não houver medidas adequadas para a reabertura. A gente está brigando, na verdade, por uma luta muito maior. É porque todo mundo está achando que só vai ficar fechado até segunda que vem. Não, segunda que vem vai ser renovado, e vai ser renovado se for nessa linha de raciocínio, gente. A gente tem que pensar dos dois lados para minimizar os danos. Agradeço a todos os ouvintes, a Ricardo principalmente, e que Deus tenha fé para nos guiar no caminho certo. A gente está aqui para tentar resolver problemas, não criar problemas, junto a todos que querem ajudar a resolução dos problemas da nossa sociedade.
Então, nós ouvimos aí uma entrevista com o Saulo Bruno e também com o Bruno Sodrene, setores do comércio pedindo a reabertura das empresas. A gente está aqui com o jornalista Frale Nascimento, e eu vou pedir a Frale para ele comentar essa entrevista, sobretudo em dois aspectos inicialmente. O primeiro deles, quando ele fala que os comerciantes estão sendo aqueles que vão arcar com os custos da crise. E também quando ele fala sobre o número de 3 mil demissões e afirma que um terço das demissões, ou seja, 1.000 demissões, já ocorreram, Frale Nascimento.
Primeiro, quando ele já fala em demissões, ele já está dizendo que não é só o comerciante que está arcando com prejuízo. Se for verdade o que ele está dizendo, ele está repassando o prejuízo dele para o funcionário dele. Então, esse discurso de que o prejuízo é todo do comerciante não se sustenta. Né? Ele fala que não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Uma ação dos comerciantes pode ser cobrar do governo desoneração. É uma saída.
A desoneração, né, da folha de pagamento, por exemplo.
Desoneração da folha de pagamento já reduziria bastante. Né? Redução de impostos. A gente tem outras saídas que não seja isso. Hoje, eu tenho inclusive, quem assistiu a entrevista, o presidente da República conseguiu fazer de Dória, um publicitário, um estadista. Né? As pessoas até brincam na internet. Dória se tornou um estadista diante da crise provocada no Brasil e do posicionamento do presidente. Dória hoje, ele não quis responder se dia 7 realmente ele vai liberar a abertura do comércio em São Paulo. ele fugindo dessa resposta, ele demonstra que há possibilidade de uma prorrogação. Eu acho que essa história de 3 meses, como ele botou aí, o Saulo, parece até terrorismo, né? Ele fala de algumas coisas que são... que não tem fundamento.
Você, por exemplo, é alguém muito próximo da polícia. Como Sim. é que você avalia, por exemplo, no momento da entrevista que ele fala sobre o aumento da violência?
Não procede, não é verdade. Não procede, não se sustenta, não é verdade. O número de pessoas diminuiu na rua. Diminui a quantidade de assalto, é óbvio que acontece isso. E outra coisa, eu tenho um dado aqui. Normalmente a violência se mede pelo número de homicídios, não é isso, Elton? Uhum. De mortes... intencionais, mortes violentas intencionais. Hoje, 3 meses, no mesmo período, foram 27 homicídios no mês, no primeiro trimestre de 2019. Esse ano, estamos com 27 homicídios no primeiro trimestre de 2020. Então, dizer por dizer, falar por falar que aumentou a violência, eu acho que isso é arriscado, isso é perigoso e irresponsável.
Indira Almeida.
Pois é, o Gordo conversou aí, né, com esse setor do comércio de Vitória da Conquista que pede a reabertura, né? Todo mundo, uma pandemia de coronavírus, mas eles apresentaram, né, esse setor apresentou aí algumas propostas para continuar com o comércio funcionando. Vamos ouvir agora.
Algumas medidas, né, que podem ser tomadas para a reabertura do comércio, alguns protocolos, né, para reabrir o comércio, pode ser para empresas fazer um rodízio com os funcionários, né? Com horário, claro, reduzido sempre, fazer um controle de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, fornecer álcool em gel a fim de evitar contaminação, e também pode ter instalações de pia na entrada de todas as lojas, entendeu? Pra gente, até para deixar o público que está circulando, lavar nas mãos tranquilamente, é uma grande medida, né? A gente também, a empresa se compromete a limpar o estabelecimento 2 ou 4 vezes ao dia com hipoclorito, e no final lavar o passeio com o mesmo produto, né? Evitar os ônibus, a superlotação, só com as pessoas sentadas, igual está funcionando, do mesmo jeitinho. Então a gente está precisando, vão ter horários diferentes, o comércio vai abrir e fechar, se for o caso, né? Abrir e fechar e reabrir de novo. Então vai ter, o fluxo vai ser muito menor de pessoas circulando, né? Pessoas, funcionários com mais de 60 anos ou aqueles que se adequam em grupo de risco ficariam em casa, normalmente, né? Estimular o uso de bicicleta em horários alternativos para evitar aglomerações nos terminais. Vamos supor, horários de funcionários a gente coloca diferentes. Você não coloca todo mundo para abrir no mesmo horário, você dá um intervalo de meia hora para cada funcionário. Você faz vários turnos de trabalho diferentes. Isso cada empresa tem como fazer, bem feito. Você bota o funcionário para chegar agora, daqui você bota os próximos para chegar daqui uma hora, o outro não, mais uma hora, que você nunca vai ter fluxo suficiente para estar enchendo em nenhum lugar, né? Isso é uma orientação, né? E essas medidas também, foi um amigo meu, né, que é da área da saúde, me ajudou a constituir, e é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para a gente. São essas e mais algumas, né?
Pois é, tá aí o comentário, então, né, de parte do setor da sociedade que conversou, né, do comércio, conversou com o Ricardo Gordo na tarde de hoje, e eu queria que o Farley comentasse um pouco aí com relação a essas medidas que eles oferecem aí como alternativas, Farley. O que você acha dessas medidas para reabrir o comércio, como é a proposta de alguns setores, de alguns empresários?
Oi, Indira, primeiro eu estranho porque esse grupo age como se não houvesse uma entidade representativa, não é? Parece o que dá a entender é que eles foram vencidos pela entidade representativa diante dessa vencidos no sentido de não se contentaram com que a entidade representativa fez, e aí tenta de qualquer forma abrir o comércio. Agora parece que a gente não vive no Brasil, não é? Ele falar de pias em portas de lojas, de limpeza constante, de que os ônibus não vão ser lotados porque vai ter o escalonamento, se a intenção dele é movimentar o comércio, não tem como. O transporte coletivo de nossa cidade está quebrado. O transporte coletivo está sucateado, os ônibus, só quem anda em ônibus em Conquista sabe que é igual lata de sardinha. é inviável, não tem condição. A gente sabe que não se sustenta esse argumento de que vamos abrir o comércio. E aí eles até citam, né, olha, se farmácia, na entrevista toda lá, eles falam, farmácia, e tem mercados, autopeças que estão abertos, que tem que ser igual para todo mundo. Acontece o seguinte, para o doente, farmácia é essencial. O mercado é porque a pessoa precisa ir lá comprar comida. E olha que os mercados, inclusive as grandes redes, estão controlando entrada e saída de pessoas. Se você chegar ali, por exemplo, no Hiper, Elton, tem uma pessoa lá na porta já para borrifar álcool na sua mão, para você entrar, para você pegar nos produtos com a mão desinfectada. Então, parece que a gente não está no Brasil, que isso pode ser uma realidade. Conquista parece que realmente é uma cidade diferente de todas as outras, viu, Elton, pelo que ele fala.
6h26, Ricardo Gordo, você que conversou com os dois, você acha que essa proposta apresentada por eles nessa entrevista pode ganhar corpo, pode ganhar adesão de outros setores do comércio?
Pode e vai ganhar, viu, Elton? Eu sou a favor do diálogo, sou a favor do advogado, sou a favor de Saulo, da CDL, do prefeito, sentar com videoconferências e achar uma saída. Se é essa relação de questões que o Saulo colocou, eu não sei. Mas algo tem que ser feito urgentemente. Por quê, Elton? Ele fala em 1000 demissões. Eu não sei se é 1000, mas eu tenho informações de 550 demissões em grandes empresas de Vitória da Conquista a semana passada, onde destacamos o Conquista de Todos. E o que não queremos é isso. É pessoas desempregadas, é uma crise instalada em Vitória da Conquista. Claro, questão da saúde também é em primeiro lugar. A vida humana em primeiro lugar. Mas temos que achar uma saída de bom senso entre os empresários, o Executivo Municipal e a CDL, para ninguém sair prejudicado, principalmente, Elton, para o mais fraco, aquele que acorda, quando quebrar, vai sentir na casa dele, no fogão dele e na geladeira dele. E outra coisa que chama a atenção, Elton, se o prefeito diz que iria ouvir os empresários e os comerciários numa enquete, a primeira, 56 contra 44. Na segunda enquete, em que ele mesmo citou, já deu ao contrário. O porquê de não ter garantido aí a enquete que ele tanto falou a semana passada, entendeu, Erudito?
Frarley. Elton, aí eu respondo pro Gordo a mesma coisa. Qual é a crise que está tendo no governo federal? É o ministro da Saúde com o presidente da República. O ministro da Saúde é técnico e é responsável. E o presidente tem uma postura destoada, e por isso essa crise. E aí, a gente tem que bater palmas e dizer o seguinte, quem tem que decidir se o comércio vai fechar ou não em Vitória da Conquista, não é o comerciante nesse caso, não. São os técnicos em saúde. São as pessoas que estudaram, são os especialistas, são os pesquisadores. Quem está lá na ponta da saúde é que tem que dizer nesse momento de crise de saúde... Se o comércio realmente pode ou não permanecer aberto. Por isso, não tem como nós aqui, eu pelo menos, não dizer que o prefeito de Vitória da Conquista acertou. Se ele tomou essa decisão, eu tenho certeza que ele foi pressionado. Todos nós sabemos que ele foi pressionado. E num momento desse, não é uma enquete, uma posição, uma pressão do setor do comércio que pode determinar o que será o futuro da saúde, principalmente em nossa cidade.
Agora são 6 horas e 29 minutos.